Rosângela Moro, do PL de São Paulo, critica a gestão econômica do governo e afirma que juros altos e dívidas afetam 80% das famílias. Segundo ela, quase metade dos salários já é convertida em pagamentos, antes mesmo de chegar às mãos do trabalhador.
Para ela, a fila de quase 2,7 milhões de pessoas aguardando perícias do INSS e a suspensão de análises de pedidos do BPC expõem a gestão ineficaz e agravam a situação de idosos e pessoas com deficiência. Rosângela Moro cobra cortes de gastos e critica a liberação do FGTS como solução da crise.
Votação.
Câmara escolhe o deputado Odair Cunha como novo ministro do Tribunal de Contas da União. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Com 303 votos dos 513 deputados, o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, foi escolhido representante da Câmara dos Deputados para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Odair Cunha está no sexto mandato como deputado federal. Depois de eleito pela primeira vez, em 2003, ocupou diversos cargos de liderança do PT na Câmara, período em que só se afastou do Congresso para ocupar a Secretaria de Governo no Estado de Minas Gerais. Ele derrotou 4 candidatos em uma eleição marcada pela defesa das emendas parlamentares ao orçamento e das prerrogativas do Congresso Nacional. Também concorreram ao cargo os deputados Elmar Nascimento, do União da Bahia, Danilo Forte, do PP do Ceará, Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro e Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, que tiveram, respectivamente, 96, 27, 20 e 6 votos. O Odair Cunha teve apoio formal de uma coalizão formada pelo PT, MDB, PDT, PCdoB, PSB e Republicanos. Antes do início da votação, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, abriu mão de sua candidatura e o partido dela recomendou o voto em Elmar Nascimento. Elmar Nascimento, ao defender sua candidatura, disse que Odair Cunha, por ser do PT, não teria imparcialidade como ministro do Tribunal de Contas da União. Ele defendeu as emendas parlamentares.
Tenho assistido um momento absolutamente deplorável nos últimos tempos da tentativa de criminalização da política. Ontem nós discutimos sobre orçamento secreto e eu dizia que não há orçamento secreto. Desde a emenda de relator, que se passava por todo um procedimento em que todos os partidos têm representação na comissão mista de orçamento, e o que o relator fazia nada mais, nada menos era do que traduzir o que era um acerto final entre todos os deputados.
As emendas também foram consideradas instrumentos legítimos da atuação parlamentar por Odair Cunha, indicado para ocupar a vaga deixada pelo ministro Haroldo Cedraz no TCU.
Defendo as emendas parlamentares, pois elas significam garantir que o Brasil real, aquele que está longe de Brasília e dos holofotes, tenha voz e lugar no orçamento. Não serei um ministro que criminaliza a política. Eu sei o que significa uma emenda na ponta. Afinal, é a emenda que constrói uma unidade básica de saúde, que leva o trator ao pequeno produtor, que garante creche, hospital, saneamento.
O Tribunal de Contas da União, o TCU, é um órgão de controle externo do governo federal. É um órgão autônomo que auxilia o Congresso na fiscalização dos gastos orçamentários. O TCU é composto por 9 ministros, 6 indicados pelo Congresso Nacional e 3 pelo Presidente da República. O cargo é vitalício. Depois de indicado pela Câmara, o nome de Odair Cunha como novo ministro do TCU ainda precisa ser confirmado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Lucas Edecker, do PSD do Rio Grande do Sul, critica uma suposta interferência do Supremo Tribunal Federal no Congresso Nacional após a reação de ministros contra relatório rejeitado pela CPI do crime organizado, que sugeriu indiciamentos envolvendo integrantes da corte.
Lucas Edecker também questiona a falta de manifestações públicas dos ministros citados e cobra posicionamento das lideranças do Senado e da Câmara. O congressista afirma que o parlamento não pode se calar diante de pressões.
Coronel Ulisses, do União do Acre, afirma que existe uma articulação entre os 3 poderes para impedir o indiciamento de integrantes do STF no relatório da CPMI do crime organizado. O deputado acusa o Executivo Federal de oferecer benefícios ao Senado para barrar o avanço de processos de impeachment contra os magistrados.
Coronel Ulisses defende que toda suspeita seja apurada, especialmente quando envolver agentes públicos com poder de decisão. Ele aponta que o combate à corrupção exige investigação sem privilégio para autoridades e respeito ao papel ao fiscalizador do Congresso Nacional.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, critica a atuação do Senado e defende sua renovação, argumentando que a casa tem sido omissa e contribuído para um cenário de deterioração institucional no país. O parlamentar aponta preocupação com a sabatina e possível aprovação de um novo ministro do Supremo Tribunal Federal.
Marcos Polon contesta a indicação de Jorge Messias ao STF, associando sua atuação a episódios controversos e afirmando que sua nomeação agravaria a politização do judiciário. Para ele, cabe ao Senado exercer seu papel constitucional de freio.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, sugere que ministros do STF citados no relatório da CPI do crime organizado peçam exoneração, ainda que o texto não tenha sido aprovado. Em sua avaliação, a própria citação já é motivo suficiente para levantar suspeição sobre os magistrados.
Bibo Nunes chama de vergonha institucional o possível envolvimento de representantes da mais alta corte em crimes de responsabilidade. Ele afirma que houve manobra para a rejeição do relatório e mantém suas críticas sobre a atuação dos citados.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, questiona a manutenção das prisões decorrentes dos atos de 8 de janeiro de 2023. O deputado afirma que o STF promove punições coletivas sem a devida individualização das condutas.
General Girão afirma que o judiciário tem ultrapassado os limites da lei. Na avaliação do parlamentar, o Congresso Nacional precisa reagir a decisões que restringem prerrogativas do Legislativo e comprometem garantias legais.
Comissões. Deputado Marcelo Queiroz é eleito presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. A repórter Júlia Lopes acompanhou a votação.
O deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, foi eleito por unanimidade para presidir a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados no ano de 2026. Em seu discurso, após eleito, ele afirmou que o foco dos trabalhos será na geração de empregos e em fortalecer a economia do país.
Acho que o Brasil vive um momento de divisão e o que a gente mais precisa para a indústria, comércio e serviço é exatamente ter a paz para trabalhar, ter segurança jurídica, gerar empregos, gerar estabilidade no nosso sistema, desenvolver a economia, e eu acho que é um pouco disso que a gente pretende aqui. E o que eu posso prometer aqui é muito trabalho. A gente imagina que o Brasil tem aí uma agenda de crescimento econômico.
O presidente anterior da comissão, deputado Beto Richa, do PSDB do Paraná, destacou a aprovação na comissão do projeto que aumenta o limite de receita bruta anual para o enquadramento como microempreendedor individual, o MEI, apresentado pelo deputado Heitor Ju, do PSD do Rio Grande do Sul. O novo presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, deputado Marcelo Queiroz, é formado em Direito e, antes de chegar na Câmara, atuou como vereador e deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Ele está em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados e, em 2023, presidiu a Comissão de Cultura. Até fevereiro deste ano, Marcelo Queiroz ocupava o cargo de secretário municipal de administração da Prefeitura do Rio de Janeiro e reassumiu o cargo de deputado em março. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
O concurso Eu e a Lei da Rádio Câmara e do Plenarinho já é uma tradição, mas também não para de inovar.
Nos 200 anos da Câmara dos Deputados, a novidade é uma edição voltada para professores. O desafio é produzir uma videoaula com 5 a 10 minutos de duração sobre o papel do parlamento na história do Brasil e sobre a importância do patrimônio histórico e cultural do país.
Em tempos de fake news e de desinformação, a ideia é incentivar a pesquisa em fontes primárias, como o Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados.
As obras devem estar prontas até o dia 15 de junho. Mais informações em cd.leg.br/eu e a lei.
Ah, e o concurso tradicional voltado para crianças e adolescentes continua de pé. O edital está na página, mas as inscrições só abrem em julho.
Agricultura.
A Atila Lins, do PSD do Amazonas, comemora a aprovação da medida provisória que facilita o pagamento do seguro defeso. A ação, segundo o parlamentar, vai eliminar burocracias e corrigir problemas que dificultam o repasse do benefício a pescadores de todo o país.
Atila Lins reforça que o pagamento garante renda nos períodos em que a pesca fica suspensa. Ele lembra que trabalhadores estão sem receber desde novembro, especialmente no Amazonas, e defende o pagamento imediato, pedindo urgência na sanção presidencial.
Desenvolvimento regional.
Marcelo Nilo, do Republicanos da Bahia, critica o governo federal, associando a gestão atual a escândalos. O parlamentar também acusa a administração de ineficiência e aumento de gastos públicos.
Marcelo Nilo afirma que promessas de campanha não foram cumpridas, especialmente em obras de infraestrutura na Bahia. O deputado avalia que os programas sociais são insuficientes para promover a ascensão econômica.
Na avaliação de Paulo Folletto, do PSB, o Espírito Santo é referência em gestão pública, com finanças equilibradas e um fundo soberano superior a 4 bilhões de reais. Ele atribui os resultados à união de forças políticas em torno de uma agenda de desenvolvimento.
Valmir Assunção, do PT, pede a anulação da nomeação de Márcia da Silva Sateles para comandar a 2ª Superintendência Regional da Codevasf, sediada em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Segundo o deputado, a nova dirigente é ligada à oposição, o que torna inaceitável sua presença.
Valmir Assunção pede a intervenção do novo ministro das Relações Institucionais, o deputado licenciado José Guimarães. Em sua leitura estatal, que atende públicos vulneráveis, como quilombolas, indígenas e pequenos agricultores, não pode ser entregue à oposição, especialmente às vésperas da eleição.
Jorge Araújo, do PP, critica a instalação de 4 praças de pedágio em um trecho de cerca de 130 quilômetros na BR-116, na Bahia, alertando para o impacto financeiro para a população. Ele questiona a concessão prevista, que terá duração de 30 anos e investimento estimada em 4 bilhões de reais.
Jorge Araújo também amplia as críticas ao governo estadual, apontando problemas na área da saúde, como fechamento de emergências e falhas na regulação de vagas hospitalares. Segundo ele, a situação tem prejudicado pacientes e evidencia uma gestão ineficiente.
Meio ambiente.
Marina Silva, da Rede de São Paulo, destaca a reconstrução da política ambiental brasileira no novo governo, apontando que a pasta foi encontrada fragilizada e desestruturada. Para a congressista, houve reforço institucional, aumento de orçamento e recomposição de equipes.
Como resultado, a deputada Marina Silva afirma que o país alcançou avanços expressivos, como a redução do desmatamento na Amazônia em cerca de 50% e a diminuição significativa das queimadas em diversos biomas.
Saúde.
A Câmara está examinando uma proposta que sugere estratégias para melhorar a qualidade de vida das mulheres durante a menopausa. Acompanhe a reportagem de Maria Neves.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de Vida de Mulheres na Menopausa. Como explica a autora, a deputada Silvie Alves, do União de Goiás, o objetivo da proposta é assegurar ações voltadas à saúde física, emocional e social das mulheres na fase da menopausa e do climatério. Estão previstas no texto aprovado estratégias como a garantia de realização de exames e do tratamento das condições associadas à menopausa e ao climatério. Dentre os principais sintomas do período ocasionados pelas mudanças hormonais estão osteoporose, doenças cardiovasculares e alterações emocionais. Ao recomendar a aprovação do texto, a relatora, a deputada Daniela do Vaguinho, argumentou que, embora a menopausa seja uma fase natural na vida de todas as mulheres, ainda existe pouca discussão sobre o tema. A parlamentar ressalta que essa falta de informação resulta em abandono e discriminação, principalmente no ambiente de trabalho e nos serviços públicos de saúde.
É um tema que é muito sensível, as mulheres sentem muito discriminadas porque falta muito a conscientização, falta levar o conhecimento a essas mulheres e toda a população. Essas mulheres são invisíveis e esse projeto de lei vai dar uma oportunidade muito grande a permitir que essas mulheres saiam dessa invisibilidade e, acima de tudo, recebam esse tratamento digno.
O projeto determina que os governos deverão estimular a criação de programas de apoio psicossocial e grupos de acolhimento para mulheres na menopausa, além de executar ações educativas para promover uma cultura de respeito sobre o período. Caberá ainda ao poder público implantar medidas no ambiente de trabalho, como suporte psicológico, para acolher as mulheres nessa fase da vida. A proposta ainda cria a Semana Nacional de Conscientização sobre a Menopausa, a ser realizada anualmente na segunda semana de outubro, com o intuito de promover debates, campanhas e atividades educativas. O projeto, que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de Vida de Mulheres na Menopausa, ainda será analisado pelas Comissões de Saúde, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Cultura.
Louvado Avante denuncia a destruição do patrimônio cultural no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, com destaque para o abandono do Museu a Céu Aberto e de obras que homenageiam artesãos locais. Ele critica a gestão municipal pela falta de preservação da memória histórica.
Diante desse cenário, Vavá propõe a criação de uma lei de salvaguarda cultural e proteção social aos artesãos da região. A iniciativa busca valorizar o trabalho artesanal, combater a exploração por atravessadores e garantir apoio público.
Educação.
Heitor Chu, do PSD do Rio Grande do Sul, celebra os 10 anos da cooperativa escolar Brotando da Terra, no município de Sinimbu. O deputado ressalta a importância da iniciativa no ensino de valores como colaboração, liderança, responsabilidade e trabalho coletivo.
Heitor Chu destaca que, ao longo de uma década, a experiência já beneficiou cerca de 150 estudantes. Nas palavras do deputado, o cooperativismo escolar ajuda a formar novas lideranças e preparar os jovens para assumir responsabilidades em diferentes espaços da comunidade.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. ZYL 679, canal 284. Rádio Educativa FM 104.7, uma emissora da Fertel, Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas.
Fique atento! Agora você acompanha a nossa sugestão de negócios, com as novidades das empresas que apoiam a nossa programação. A boa música já volta.
Um sorriso pode transformar o seu dia e o de quem está ao redor. Sorrir libera endorfina e traz leveza para a alma. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Tá sabendo da novidade? Já tirei meu título de eleitora.
Nossa, verdade, né? Esse ano tem eleições. Já posso tirar o meu, porque eu vou fazer 16.
E eu já tô de olho em quem votar.
A gente precisa escolher quem defende a família, os valores cristãos.
E em quem trabalha de verdade, né?
Aham, é isso aí, amiga.
Se você tem 16 anos ou vai completar até 4 de outubro, tire seu título até 6 de maio.
Vamos construir o futuro que queremos pro nosso MS.
PSD Mulher MS.
Tire seu título até o dia 6 de maio.
Abril é vermelho e é sangue bom. O Instituto Sangue Bom está de aniversário. São 9 anos salvando vidas. E você é o presente que a gente mais quer. Participe do Abril Vermelho Sangue Bom. Procure no Sul, doe sangue. Lembrando, se tiver entre 18 e 35 anos, cadastre-se como doador de medula óssea. Um gesto simples que cabe no seu dia e salva vidas de verdade. Procure Mossul, doe sangue e salve vidas. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio FM 104.7.
Summer Beer Bar do Mamede. Happy Hour aliado à música boa. terça a domingo. Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamede. 1º de maio 781, a uma quadra da Zarama.
Tá sabendo da novidade? Já tirei meu título de eleitora.
Nossa, verdade, né? Esse ano tem eleições. Já posso tirar o meu, porque eu vou fazer 16.
E eu já tô de olho em quem votar.
A gente precisa escolher quem defende a família, os valores cristãos.
E em quem trabalha de verdade, né?
Aham, é isso aí, amiga.
Se você tem 16 anos ou vai completar até 4 de outubro, tire seu título até 6 de maio.
Vamos construir o futuro que queremos pro nosso MS.
PSD Mulher MS.
Tire seu título até o dia 6 de maio.
Abril é o mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. O autismo não é uma doença, é uma condição de neurodesenvolvimento que influencia a forma como a pessoa se comunica, interage e percebe o mundo. Cada pessoa no espectro é única, com suas habilidades, desafios e talentos. Informação, respeito e inclusão fazem toda a diferença para construir uma sociedade mais acolhedora. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Aumente o som. Tá começando Na Cadeira do DJ. Aqui, quem comanda a trilha sonora é o nosso convidado.
Boa noite, Campo Grande. Alô, ouvintes. 104.7 Educativa FM. Eu sou o Celito Espíndola. Tô aqui com os meus parceiros, Gilson Espíndola, Daniel Rockenbach. Chegando para você o programa Na Cadeira do DJ, com um convidado que é uma legenda da música sul-mato-grossense. Segura aí que eu já vou contar quem é a fera.
Conversa afinada.
Hoje o nosso convidado é o grande Miguelito. Rapaz, é brincadeira o que esse homem tem de história e tem de talento, né? Uma figura histórica da nossa música, iniciou carreira no século passado, lá na década de 1960, e continua na ativa, produzindo um trabalho autoral de qualidade indiscutível, né? Ele vem ao programa para falar sobre sua trajetória. Especialmente sobre as bandas Mini Boys, o Trick, Beatles Maníacos, suas incursões pelo jazz, uhum. E pela música erudita. Rapaz, é um prazer imenso receber você aqui no programa Na Cadeira do DJ, Miguelito.
Eu acho que eu estive com
Miguel Tayton.
Aí eu mudei, porque o cara falou, não adianta você querer botar esse nome em inglês aí.
Não?
Bota Miguelito Barreira, que meu avô era Barreira.
Miguel. Jaime Miguel Barreira.
Minha avó que era inglesa.
Sim.
Aí eu falei, pô, quero botar o nome da Miguel.
É por isso que você traz esse espírito de Pink Floyd, né? Sua avó era inglesa?
Quando eu gravei o disco, eu botei aqui, ó, o primeiro disco de jazz, né? Miguel Tayton. Aí ninguém gostou. Eu falei, mas quem que é esse cara? Tem que ser Miguelito, para com isso.
Miguelito
ninguém sabia que é eu.
Miguelito está mostrando aqui um CD, trouxe uma mala.
Miguelito Barreira, acabou.
Aí você tem que pôr o fone de ouvido, viu, Miguel? Porque senão você... Não consigo te entrevistar.
Eu tô te ouvindo.
Você está me ouvindo? Miguel, você trouxe aí um...
Eu trouxe uma...
Uma mala.
Uma mala. Uma,
de ver, verdadeiramente
essa
uma mala
aqui...
Com toda a história da tua vida musical, rapaz, é uma coisa impressionante. E essa mala veio dentro do ônibus, né? Aquele ônibus que você tinha, né, cara? Que parecia o Pink Floyd.
O cara acha que você tá vendendo CD. É tudo CD meu aqui, viu?
Que tem aí, Miguel?
Aqui eu não sei, deve ter. Eu já lancei uns 20 CDs.
Sim.
Ó, eu lancei CD cantado em italiano, não sei se vocês sabem.
Sim, eu sei.
Aí eu gravei um CD.
Inclusive você um dia me convidou para participar de uma dessas gravações aí. Tinha esse rapaz que estava cantando italiano, você elogiou muito ele, né?
Ele morou na Itália e tal. Que eu gravei com ele 6 CDs em inglês. Aí ele...
Não, fala no microfone, Miguel.
Eu gravei 6 CDs em inglês com ele, nós conseguimos um reconhecimento fora do Brasil e tal. E aí ele resolveu mudar para a Itália. Aí fez curso de turismo lá, acabou casando lá. E como eu gosto muito de filme italiano, eu estava num momento assim, de que eu componho de acordo com o momento, entendeu?
Sim.
Aí eu falei, comecei a compor, né? Em 3 meses fiz umas 10, 12 músicas. Falei, cara, eu vou gravar isso aqui. Vou lá pro bairro da Bixiga, lá em São Paulo, tem italiano pra caralho lá. E vou arrumar uma banda lá pra gravar. Aí eu lembrei que ele tava lá. Só que ele já tava 7 anos lá, então ele aprendeu.
Mas vem cá, quer dizer que fazer curso de turismo é perigoso. É, o cara acaba em casamento.
Acabou em casamento. Ele casou com a italiana mesmo, sabe?
É.
E foi a família inteira dele, o cara carioca, tudo, aquela festa, tudo. Só que o pai da noiva não curtiu, não foi no casamento. Não, não quero. Não.
Louco.
E aí o casamento não deu certo. Falou, amiga, ele fica tranquilo, que nós vamos gravar essas músicas. Eu tô voltando pro Brasil. Quando ele voltou, nós começamos a gravar. Aí eu, nesse momento de italiano, né? Eu fiz 10 músicas, já gravamos 6. Vocês vão ouvir uma, né, que vai tocar. E aí o que aconteceu? Antes disso, eu gosto muito de Tim Maia. Aí eu resolvi fazer uma homenagem ao soul brasileiro. Aí gravei esse CD aqui.
Andou pelo soul, né?
Eu andei pelo soul. Gravei com
um cara daqui, né?
Ah, essa galera...
Um parceiro daqui de Campo Grande, né? Um cara muito bom também.
Ó, eu gravei com Marta Suel. Tá aqui, ó. Tudo pessoal.
Sim.
Eu que gravei com essa... Foi o primeiro... O Lúcio tocou nisso aqui.
Marta Suel, espetacular, né? O trabalho dela.
Marcelo. Os caras... Tem uns caras aí...
Muito bom.
Também, ó, tudo prontinho, bonitinho, lançado, tá na memória fonográfica. E por aí vai.
Ô,
aí
Miguel,
tem o Lodzi, né?
Sim.
Que o Bosco gosta muito.
Sim.
E por aí vai. Então eu acho que são 20 CDs. Aqui já é o Lodzi com meus filhos já.
Que beleza.
É o Lodzi
com o Eric e com o Alexandre.
E já que com barato. Eles, né?
Muito bom.
Entendeu?
Ô, Miguel, vamos começar o papo pelo seu começo.
Sim.
Seu avô era violinista.
É,
como é que a música acontece para você?
O meu avô...
Isso aí a gente nunca conversou, né?
É, o meu avô era espanhol e morava lá. Além dele ser músico, ele estudava, ganhou um violino quando ele tinha 9 anos. Ele era formado em administração. Só que ele começou a se envolver com tourada. E ele virou toureiro. Tem roupa dele. E ele quase foi morto lá com esse negócio de tourada. Aí o pai dele resolveu mandar ele trabalhar aqui no Uruguai. Naquele negócio, naquelas fábricas que tinha em Porto Murtinho, Mato e Laranjeira e tal.
Sim.
Aí, pra tirar ele da tourada. Mandou ele aqui. Aí ele começou a trabalhar aqui e veio fazer uma visita de inspeção em Porto Murtinho. E conheceu minha avó, que é Teiton.
Sim.
E aí ele fundou, construiu essa casa aqui, estilo espanhola, lá, que são 1.000 metros de área, né?
Lá em Porto Murtinho,
é,
né?
É um castelo aqui, né?
Sim. Tem um museu aí, inclusive,
Carlos,
né?
Carnelhas, que conseguiu. Aí eu fui criado aqui. Aí ele, além dele tocar violino, dava os concertos aqui, ele tinha um tipo de um atacadão aqui. E foi o primeiro centro espírita também. É. E essa casa dele foi tombada pelo Estado.
Sim.
Você sabe que eu fui tocar na inauguração com o violino dele.
Patrimônio, né? Histórico do Estado de Mato
Grosso. E foi reformado. Eles fizeram, Gilson, a mesma coisa. Tá, coisa mais linda, tá? E aí eu acho que eu peguei essa veia que ele compunha também, erudito, né? Eu acho que eu tive essa influência de composição. Porque eu me considero mais compositor do que músico, entendeu?
Sim.
Que o músico eu acho que tem que estudar muito, 7, 8 horas por dia, eu não aguento isso aí. Então eu me dediquei mais a compor. Eu toco modestamente algumas coisas, instrumentos e tal, e me viro nas gravações. Quando eu preciso de um cara, eu contrato um cara especializado. Tanto que tem música minha no CD que eu não toco. Eu só fico assistindo, entendeu? Que os caras estão no... Que acontece? Quando você pega um músico bom, a sua música é assim, né? Aí o cara começa a tocar, a sua música é desse tamanho. Assim. É ou não é? O cara, ele... Entendeu? Você acha que eu...
Coloca a alma dele lá, né?
Minha basezinha ali, meus solinhos ali, e deixa os caras, né? Entendeu? E assim eu vou levando. Então eu me considero mais compositor de vários estilos. Eu me viro, eu toco, entendeu? Mas não é alto nível, que nem um gurizado você pega tocando Mozart, Chopin aí, não dá pra concorrer, cara. Os caras estão... Então, meu negócio... Mas aí que tá, os caras não compõem. Que eu acho que o músico, ele tem que compor. Que todo mundo que compõe, se vê Djavan, compositor, né? Vocês, compositor. que para tocar tem um monte de gente para tocar. Agora, para compor, parece que o negócio ele mexe com outro lado.
O buraco é mais embaixo.
É, não é fácil. Né? O cara compor música não é fácil.
Boa,
não,
Miguel. Ô, Miguel, você começa a primeira banda que você forma nos anos 60 do século passado.
Infernais.
São os Infernais, né?
Infernais.
A segunda são os Mini Boys.
Mini Boys.
Isso. Aí vamos falar desse início aí.
Os Infernais, a gente tocava ali na Nipo Brasileira.
Já era com o Lúcio junto.
É, era eu, o Lúcio cabelo alisado. Sim. O Iga. Iga na
ilusão. Grande Lúcio Val.
Lúcio, ele usava Gumex no cabelo.
Grande e saudoso.
Você sabe o que é Gumex? É uma soda.
Não, não conta, não conta pra essa galera jovem o que é Gumex, não.
E aí ele veio pra caramba. E a gente tocava aquelas músicas assim que tinha que marchar, né? Pam, 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 pam,
pam. Muito bom.
Pam, para. Aí a cortina, né? Japonesado. Aí os Infernais aí me chamaram pra entrar nos Mini Boys. Aí os Mini Boys foi tocar em São Paulo, no programa lá do Moacir Franco, na TV.
João Carlos Maciel, Zé Luiz.
Ficamos famosos, andamos de avião, naquela época andava de
Zezinho.
Avião. Andamos naquele avião.
Lúcio, cai-cai, você, quem mais?
Era eu, Lúcio, Zezinho, João Carlos.
João Carlos.
É.
Exato.
E aí convidaram a gente para ficar em São Paulo para tocar no programa da Hebe. Mas ninguém podia, que todo mundo era de menor e tinha que estudar, né? Tinha que mudar. Eles queriam que a gente ficasse lá, porque eles acharam a gente bonitinho, né? Tudo molequinho e tal. Aí quando nós chegamos lá para tocar no programa, você falou, vocês vão tocar que música, né? Sertanejo? Eu falei, não. Cadê os instrumentos de vocês? Aí eu disse uma Ludwig. Cara, pô, Ludwig? Aí o João Carlos lá, Vox, Fender. Pô, mas vocês são da onde? Mato Grosso. Não era Mato Grosso. Nós tocamos aquela música. Era uma música americana.
Satisfaction?
Não, é que os caras não acreditaram. Que como é que chama aquela banda? Pa, pa, paranana, paranana, pa, American Woman. Os caras não acreditaram. Falou, mas vocês não são de lá. Falou, mas o que, que é? Falou, não, que os caras aí são filhos de militar. E os caras vão para os Estados Unidos, vão para a Inglaterra. Sabe inglês, compra as coisas. Que eles eram filhos do comandante da base. Então eles ficaram impressionados.
Quem era filho?
Era João Carlos e José Luiz, que tinham o mesmo nome dos outros.
Sim.
Entendeu? E esse aí foi o grande lance. Então, quando a gente chegava aqui no aeroporto, Celito, era a gente esperando a gente aqui. A gente parecia os... Então, tocava no Colégio das Irmãs.
Que barato.
Era uma gritaria. Ninguém... Era a gente falava, acho que nós estamos vindo lá do Beatles. Né? Não ouvia porra, né? Tocamos aqui no Centro Nacional. Mulherada. É gostinho ser... É bom ser famoso, né, cara? É legal.
Que o Marcílio entra... O Marcílio já entra no Lodzi, né?
No Zutrick.
No Zutrick.
Zutrick.
Então vamos falar um pouco desse período este extraordinário músico.
Puta. O Marcílio foi o seguinte...
Que hoje está morando em Campo Grande, né?
Sim. Tá.
Tá tocando, gente... vi ele tocando com o Simone. É um músico espetacular, né?
Exatamente. Quando o Mini Boys, cada um foi pro seu lado, ficou eu e Lúcio e resolvemos montar uma banda. E nesse meio termo, o cara lá do Suriã, a banda de lá foi embora, e ele foi propor pra gente entrar no lugar da banda. Falei, mas nós não temos, não temos... Não, forma aí. Aí nós trouxemos um cara de Corumbá, que é o Éder.
Sim.
Aí fomos
Éder
lá...
Éder Muciaro.
Fizemos teste lá na tarde, lá o cara gostou. Vocês vão ficar tocando aqui no Suriã. Passou mais ou menos um ano, era eu, Lúcio e o Éder. Aí o Marcílio apareceu, falou, pô, arruma uma boca pra mim aí. Falei, ó, vou falar lá com o diretor lá, o cara aceitou o Marcílio. Aí entrou o Marcílio, entendeu? Quando o Marcílio foi embora, entrou o Antônio Mário.
Sim.
O Antônio Mário saiu da banda lá do Rádio Clube, ele desentendeu lá. E ele chegou uma tarde lá e falou, cara, eu quero tocar com vocês aí, tem como? Falei, ó, vamos lá na secretaria, né? Que era contrato anual, viu, Celito?
Muita gente passou no Zutrick, o Zé Pretinho.
Não, depois veio o Zé Pretinho.
O Boscão, João Bosco, Ferreira de Mello.
O Big,
muita gente.
Mais de 50, o Zutrick durou
uns, uma banda mais de 30 anos. Lendária, né? O Zutrick é uma banda lendária.
Então o que aconteceu? Quando a era do Suriã demorou 10 anos. Nós ficamos 10 anos lá. Aí começou a entrar DJ lá. Começou a era da era discoteca, disco music. Aí que aconteceu? Mudou a diretoria, mudou a ideia, e o Zutrick saiu do Suriã e tornou uma banda de baile.
Quando os Mutantes vieram, se não me engano, em 72, se não me engano,
é.
Tocar lá no Surian, eles usaram uma parte do seu equipamento, não foi?
É, no,
trouxeram, eles trouxeram o Moog, trouxeram um monte de aí, coisa.
Quando o Mutantes tocou lá, a menina não estava mais.
A Rita Lee.
Já tinha, ela saiu, não, tiraram ela da banda, né? Ela não estava mais na banda, sim, entendeu?
E mas depois, usaram... depois ela voltou com o Tutti Frutti.
E quem tocou lá também foi o Lodo.
Sim.
O Lodo com o Geraldo.
Sim.
Fora as bandas.
Banda assim, carioca, precursora do rock.
Fora aqueles cantores que apareciam na televisão, que era todo mês, era um artista lá, cara.
Sim.
Todo mês tinha artista cantando e a gente acompanhava. Tinha Noite Macabra, que o Zé Pretinho saía de dentro do caixão. Entendeu?
Vamos falar desse projeto, um projeto bastante... Que você andou muito e acho que continua andando ainda, que é o Beatles Maníaco.
É, o Beatles Maníaco foi quando eu tive um problema.
Quem toca? Quem é a banda, Miguel? Ela é fixa. Ela é fixa ou os convidados, os músicos flutuam? Às vezes é com um determinado guitarrista, um determinado cantor ou é fixo?
Beatles é difícil tocar. Você toca aí duas, três músicas do Beatles, aí já começa a complicar, entendeu? Então tá na quarta formação. Aí tá o Eloy, que já está há 18 anos na banda.
Sim.
Aí tinha o Xandão, já está há 10 anos na banda. O outro guri lá, tá, o Daniel Wagner, já está há 8 anos. E a tecladista já está há 10 anos, entendeu? Essa é a formação atual. Porque a gente toca 80 músicas dos Beatles. Nós temos 22 anos de Beatles e nós investimos em equipamento. Nós compramos tudo Vox, tudo valvulado.
Sim.
Nós temos 7 guitarras, tudo da época de violão de John Lennon, os cubos Vox originais, tudo com válvula. Nós gastamos uma grana para montar isso aí. E o problema aqui que é, Celito, a gente não toca muito, tocava muito no início, porque começa a enjoar, velho.
Sim.
Você tocar Beatles. Então a gente falou, vamos tocar de vez em quando, né? Que aí enche, entendeu? Foi o que a gente faz. Então a gente toca 3-4 shows por ano. Mas quando a gente toca, ele é lotado. Nós fomos tocar lá no Old Ship lá, um mês antes.
Com certeza.
Não tinha,
né,
mais
mesmo,
entendeu?
O repertório é maravilhoso, né?
Ó, o Sesc quer contratar a gente, já ofereceu 5 datas, nós não podemos atender. Sim. O Sesc. Porque eu tenho meus projetos, o Eloy tem os projetos dele.
Exatamente.
Então, para encaixar, né? Porque Beatles é um negócio eterno, mas tem que fazer direitinho. A gente não muda. Eu, quando formei a banda... E foi eu sou fundador, eu botei uma regra lá. Eu não quero arranjo. Eu quero... E tem um cara lá que...
Respeitar os arranjos
eles me deram
que já foram...
A Bíblia...
Os arranjos das gravações, né?
Você ouviu falar na Bíblia dos Beatles?
Sim,
é um livro.
Quem não ouviu, né?
Então a gente segue a Bíblia lá, tá lá. A bateria faz aqui, ó. Tum, 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 tch, pá. Cara, é igual. O timbre que as pessoas querem ouvir, o que tá lá. Não muda, bicho.
Isso é muito bacana.
Se você mudar, estraga. Não vai estragar a música dos caras, não, velho.
Ô, Miguel, antes da gente entrar nos projetos, nos projetos autorais, queria fechar esse papo porque eu gostei muito de uma fala sua no seu release, que tocar cover é muito divertido.
É muito bom.
Né?
Eu me divirto. Sabe por quê? Você não esquenta a cabeça.
Você reúne com os amigos, aprende a sua parte da música e não precisa se preocupar com mais nada.
É claro.
Também dá mais dinheiro, ou dá o dinheiro. Então, esses projetos todos que a gente falou aqui, esses projetos sustentaram a tua trajetória como músico, né, Miguel?
Exatamente. Porque
e aí você pôde investir, né, nessa área erudita, na área autoral e tudo mais, né? Depois de ter uma certa tranquilidade aí.
Mas tocar um cover é gostoso.
É, né? Gostoso.
É bom?
É muito gostoso,
e
né?
Você
fazer... falou tudo. É divertido.
Você fazer uma música tua...
Divertido e fácil. Você tira a sua parte e acabou, né?
Eu acho que quando você compõe, Celito, você chega lá, é a tua semente que você tá deixando lá.
Sim.
Independente do sucesso, cara. Não é o sucesso.
Fechou.
É o teu ser como músico. Pô, eu vou nascer nessa vida só pra tocar cover? Não, aí não dá, né, velho?
Muito bom, Miguel. Vamos pra primeira música do nosso programa de hoje? Pra fechar esse bate-papo sobre as bandas, beleza, e o cover? O que você escolhe aqui? Subway Samba ou Orma?
Quer começar com a italiana?
Pode ser. Orma, né?
É, Orma.
Orma.
É o projeto, Orma. Chama Orma, a música chama Capirai.
Vamos curtir então essa canção, depois da canção a gente retorna.
Que eu sou retrô, né?
Continuar
eu gosto
nosso
da música
bate-papo.
Italiana, antiga. Vocês já vão ver que a música, ela é da onda antiga. Entendeu?
Vamos conferir.
Brasilidades.
Sento il peso di ogni anno, ogni pietra, ogni danno su di me, su di me. Sento voci più lontane, li ho lasciati le persone, ma perché? Ma perché? Io un giorno ti dirò e tu mi dirai, ma che vita se no andiamo avanti con le mani vuote, inciampare, ballare, ballare.
O cara é modesto, hein, Gilson? Modesto. O cara tocou todos os instrumentos que você ouviu agora aqui, você que está na audiência. Violão, piano, string, as cordas aí. E o... quem que é o João Greff?
O João Greff é o que gravou 6 CDs.
Ele é teu parceiro na canção ou a canção é só sua, Miguel?
A música é minha e letra é dele.
Tá.
Ah, eu quando mostro a música para ele, eu já dou uma ideia,
e ele dá uma
da letra.
Ele faz ele declama uma poesia no final, né? No pezinho no pé do ouvido.
Assim. Eu falo assim, essa música eu quero
bem
que
italiano
você fale,
mesmo.
Eu quero que você fale tal assunto. Eu já chego com a música assim, a música é essa, a métrica é essa,
o
eu quero.
O tema é esse.
O tema é esse.
Você dá o tema, então.
Que eu já gravei 90 músicas com esse cara. Eita. Em inglês. Entendeu?
Caramba.
Que é o que nós ganhamos esse prêmio aqui, ó. São seis, estamos 90 músicas. Falei, vamos gravar um pouco.
Que dia. Prêmio, Miguel, que vocês ganharam?
Aqui na Reverb Nation. Aqui, ó.
Que é isso aí, Gilson?
É um Reverb Nation.
E aí, Gilson?
É. São aqui, ó.
Que é isso aí?
Ele quebrou o top 10. Parabéns, você é um dos 10 melhores
do mundo inteiro.
Bandas.
É uma plataforma?
É, a plataforma
nas paradas Reverb Name.
Reverb Nation. Nation. Estados Unidos.
É uma plataforma. É, bicho.
Tem mais de 1 milhão de bandas aí, Celito.
Sim.
Nós ficamos em 10.
10 melhores. Né? É mole?
150 mil downloads. Fomos convidados para tocar na Inglaterra, fazer show lá. Mas o guri era de menor, que eu comecei a trabalhar com ele, tinha 16
anos. Já pensou se o Faustão tivesse te chamado ali? Você tava. Você ia viajar de avião?
Eu viajava, aí como eu tive um problema aí, eu não entro mais em elevador. Avião fica 14 horas, mas nem.
Alá Dominguinhos, não entra
no avião. Eu viajo de carro eu viajo 8 horas, mas de avião não
também
vá,
não, cara. Gosto não, Miguel.
Aí o que aconteceu? Ligaram lá de Londres para nós, que o guri fala inglês tudo, né? Falaram, nós queríamos trazer vocês para tocar aqui em Londres, que a banda de vocês é muito boa e a gente dá muito valor à música autoral. Vocês têm uma banda? Eu falei, não temos banda. A banda é eu e o guri. Falou, não, mas é aqui o seguinte, não se preocupa não. Cada 100 metros aqui tem músico.
Tropece músico.
Cada 100 metros. Vem vocês dois, que eu administro mais de 20 bares aqui em Londres. Os caras queriam levar chique, nós para ficar lá, velho.
Muito chique, hein?
Aí eu não fui e o guri era de menor, entendeu?
Sim.
Mas eu tenho os canais aí. Aí o que aconteceu? Nós acabamos... Ele começou
essa a trabalhar... plataforma onde as músicas você colocou todas as canções desse álbum em italiano nessa plataforma? Não, ou você coloca
esse
tudo,
aqui do
você
do...
coloca todo o seu material aí?
Do Reverb Nation, só foi o Time Travelers.
Tá, o é Time Travelers, que é um outro projeto, que é um projeto em inglês.
O do italiano...
Com outro garotão, né? Isso, que não é esse, o João Greff.
É o mesmo.
Esse João Greff é o mesmo do italiano.
É o mesmo?
Só que o italiano é na Caixa Records.
Tá.
Conhece, né? A Caixa
Records. Sim.
Ele que tá lançando o italiano.
Quantas músicas tem esse álbum em italiano?
O álbum inteiro é 10, mas nós já gravamos 6. 6. Que tá. Estão lançadas no YouTube e na Caixa Records. Ele lançou uma, porque Perfeito. Tem que registrar.
E entendeu? O Travelers?
É a mesma banda, Time Travelers.
Tá.
Nós gravamos, no Time Travelers tem 30 músicas na Spotify. 30 músicas. Mas ele quer colocar todas. Ele está colocando 5, 5, 5.
Perfeito. Vamos a um pequeno intervalo aqui.
Sim.
E a gente já retorna para continuar o nosso bate-papo com esta legenda da música sul-mato-grossense, o nosso querido Miguelito. Segura aí rapidinho, a gente volta já já.
Conversa afinada. Papo reto e boa música na cadeira do DJ. Cuidar do meio ambiente também é um ato cultural. Preservar rios, florestas e animais é proteger nossa história e identidade. Juntos somos parte dessa natureza. Educativa 104. Mais humana, mais você. Quinta-feira, 7:30 da noite, é dia de Copa Verde, mas o pré-jogo começa às 7 da noite. E você confere tudo no radinho, na melhor transmissão do rádio sul-mato-grossense. O operário, o nosso galo, precisa reagir e vai com tudo em busca da primeira vitória em casa. É jogo grande, é jogo pegado. Operário e Primavera de Mato Grosso, ao vivo, direto do estádio Jax da Luz, na narração, o Canhão. Canhão do Rádio.
Tocou pra trás, de frente, bate, bate, toca no meio, direto pro gol!
Reportagens de Wilson Lima, comentários de Paulo Manzano, na técnica Léo Lima e no plantão JB Viana. É emoção do começo ao fim, é jogo decisivo. Operário e Primavera de Mato Grosso, pra cima deles, galo! Acompanhe tudo na Educativa 104.7, por um futebol mais forte. Apoio, R Cor Tintas e Revestimentos, 3362-6593. KW Odontologia 99994-2372.
Prepare-se para embarcar numa aventura fora deste mundo.
Meus cupas! O seu rei voltou!
O universo de Super Mario Galaxy está nas telas do UCI Bosque dos Ipês. Escolha as melhores telas da cidade com um som imersivo de um cinema UCI. E tem mais!
Clientes UCI Unique pagam meia entrada e tem upgrade na pipoca.
Por mim, tudo bem.
Clientes que já têm direito à meia também têm desconto especial no ingresso. Confira condições e classificação etária em ucicinemas.com.br.
Você vai, muita diversão.
Tá sabendo da novidade? Já tirei meu título de eleitora.
Nossa, verdade, né? Esse ano tem eleições. Eu já posso tirar o meu, porque eu vou fazer 16.
E eu já tô de olho em quem votar.
A gente precisa escolher quem defende a família, os valores cristãos.
E em quem trabalha de verdade, né?
Aham, é isso aí, amiga.
Se você tem 16 anos ou vai completar até 4 de outubro, tire seu título até 6 de maio.
Vamos construir o futuro que queremos pro nosso MS.
PSD Mulher MS.
Tire seu título até o dia 6 de maio.
Entrevista, Som da Terra e o convidado na batida, na cadeira do DJ.
Estamos de volta na cadeira do DJ, hoje recebendo o Miguelito. Rapaz, a trajetória do Miguelito se confunde com a música contemporânea, digamos assim, sul-mato-grossense. É uma trajetória impressionante e a gente vai continuar o nosso bate-papo com essa fera.
Conversa afinada.
Ô Miguel, a gente saiu aí para o intervalo e tem uma coisa muito interessante, né? Que você é o idealizador da primeira banda a gravar um compacto no estado, em Mato Grosso do Sul. Foi. nessa área da música contemporânea, né? Claro que na área dos chamados pioneiros tradicionais, né?
Uhum.
Delinha, Zé Correia, eles já inclusive fizeram muito sucesso fora. Mas dentro dessa área da música contemporânea, foi com o Lodz ou foi com o Zutrick?
Que é o seguinte...
Ou foi com os Mini Boys?
Quando nós gravamos esse Zutrick lá no Clube Suriã, né? Antes desse, nós resolvemos gravar o compacto. Não sei se eu te mostrei o compacto aí. É aí que aconteceu. Quando a gente foi gravar...
É um compacto que está custando 400 pilas.
É.
É uma relíquia, mas não vende, não.
Nós juntamos dinheiro, um ano mais ou menos, do cachê da banda, que era nós ficamos 10 anos no Suriã. Nós resolvemos um ano, o que a gente fazia com o dinheiro? A gente comprava aparelhagem, que eu te mostrei o tamanho da aparelhagem aí.
Sim.
E resolvemos gravar um disco lá em São Paulo, entendeu? Na melhor gravadora de São Paulo, que era na Avenida Paulista, né? Tá. Aí juntamos dinheiro...
Estúdio Gazeta?
E fomos gravar lá. Foi eu, Lúcio, o Éder, aí pegamos João Carlos, juntamos uns músicos e gravamos 4 músicas, dinheiro do bolso, né?
Sim.
E lançamos 2, que foi o primeiro compacto que nós fizemos.
E é instrumental, né?
Não, é cantado.
Cantado?
Cantado.
Com o Éder cantando.
O Éder cantando, que nós pegamos aquela época dos Folhas.
Sim.
Que tocava a música dos Folhas e tocava a nossa, coladinho, entendeu?
Sim.
Que todo mundo gravava em inglês. É Morris Albert.
Sim.
Christian. Então nós pegamos aquela onda romântica.
Sim.
E aí a gravadora RG falou, Miguelito, essa música de vocês é muito boa. É, o cara me levou lá, um produtor me levou lá no Hélio Costa Manso, que era o produtor da RGA. RGE, né? Falou, vocês têm que mudar para São Paulo para trabalhar a banda de vocês. E a gente fazendo um sucesso danado aqui no Suriã, ganhando bem, né? Eu tinha mais ou menos 2, 3, 4 namoradas, entendeu? Todo mundo namorando, curtindo a vida e tal. Pô, morar para São Paulo aonde, velho? Não tinha apoio. Nós falamos, ah, sabe uma coisa? Não vamos mudar, não. Nós jogamos a sorte fora, vamos ficar aqui.
Pô, agora...
Eu quero ir pra Pirapitanga, tomar banho.
Eu conheço essa história desde os anos 70.
Eu quero ir pra Corumbá,
e só hoje que eu descubro por que que essa banda não foi pra São Paulo.
Não,
as namoradas não deixaram.
Não deixaram. Ô, Celito, a gente fazia nosso Woodstock aqui, cara, com o Bosco. Que o Bosco tocou no Zutrick também, né?
Sim.
A gente juntava à tarde, vamos lá pra Pirapitanga, ia todo mundo tomar banho. Era uma maravilha. Você acha que eu vou sair do paraíso pra morar lá na fumaça lá, velho?
Céu de toda pedra,
certeza.
Não, pra ganhar mais dinheiro. Mas Miguel, não, perdemos a chance.
Vamos pra mais uma música?
Vamos
brindar o nosso público com mais uma canção. É, nós temos aqui o Subway Samba, tem Imagination. O que você escolhe aqui para mandar agora?
Esse Imagination é do meu CD que eu vou lançar agora, o mais novo, tá? De jazz.
Vamos tocar ele agora?
É, ninguém. E aí a gente, é a primeira vez que vai tocar.
A gente entra no papo das suas incursões esse pelo aqui, jazz, tá
esse
bom?
Aqui, esse aqui é o que vai ser lançado agora esse mês, que eu gravei com esses caras.
Conta aí gravei rapidamente.
Isso aqui eu gravei com meus filhos e gravei com esse pessoal, que é a família Dias. São todos músicos, o pai e os três filhos. Então juntou família gravando aqui, entendeu? Que é esse CD aí que vai ser lançado agora.
Eles são da onde, Miguel?
Eles são lá do Rio de Janeiro.
Vai lançar em todas as plataformas ou só no Spotify?
Vai lançar em todas as plataformas. O Anderson já está mixando.
Mixando. E já gravado no Estúdio 45, então?
45.
Entendeu? Grande Anderson Rocha. Vamos conferir Imagination.
Essa aí eu estou tocando violão nylon.
Beleza. Vamos ouvir.
Imagination.
Arte. Aqui é mato.
Aqui é fato.
Belíssima canção, hein? Belíssima canção, Miguel.
Bem melódica, bem simples. Eu acho que às vezes a simplicidade ela é bom.
Quem que tá tocando aí com você, Miguel? Nessa canção.
O Alexandre no baixo.
Chinês. Seu filho Alexandre?
É, e esqueci o nome do rapaz aí, o baterista. Batera. É o baterista mal, é que tocou no Projeto Ayua.
Sim.
É, eu tenho o nome dele.
Ah, não, depois acho que você
não
lembra,
tá aí,
né?
Não tá aí o nome dele.
Sim. Quantas músicas tem nesse álbum, Miguel, que você tá lançando?
8 músicas.
8 músicas?
É, 8 músicas.
Terminou a mixagem?
Mas tem os metais, tem uma parte bem de jazz que eu resolvi começar, para mim não começar todos os discos iguais, que quando você vai gravar instrumental, você tem que tomar cuidado para não ficar repetitivo. Então eu comecei essa com violão, depois eu começo outro com piano, porque senão fica trompete. Tá, então é como violão, diferente. Daqui a pouco já vai entrar trompete jazz pesado.
Sim.
Porque senão fica muito parecido um CD
com
outro.
Claro, claro.
Você tem que variar.
Você vai construindo
um. É, porque senão fica, pô, igual. Não. Então. Eu resolvi botar violão. Tem gaita, eu gravei com aquele cara que tocou no Jô, toca nos Estados Unidos, aquele gaitista famosíssimo aí, também participou. Tem uma galera de nome que tocou nesse CD também, nesse nome.
Você tem o primeiro álbum.
O primeiro, esse aqui.
O primeiro álbum instrumental, que é um vinil.
Esse aqui
com...